Olá, esse é o primeiro debate do FiespCast, o podcast da indústria paulista. Hoje, os nossos convidados são Antônio Carlos Costa, gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp, e Érica Mello, nutricionista do SESI São Paulo. Nosso assunto é a pesquisa à mesa dos brasileiros, principais modificações nos hábitos de consumo a partir das transformações econômicas e das mídias sociais. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Érica, seja bem-vinda.
Muito obrigado.
Obrigada.
Antônio Carlos, a pesquisa atualiza um estudo semelhante feito em 2010. Houve transformações, confirmações e contradições. Eu gostaria que você falasse para a gente quais as principais diferenças entre a pesquisa de 2010 e a de 2017.
Então vamos lá. Bom, em 7 anos muita coisa mudou, né? A começar pela situação econômica do Brasil. Então a pesquisa anterior ela foi feita no momento de auge de otimismo, né, com a economia brasileira, no momento ali em que o Brasil crescia 7% no ano. E nós repetimos essa pesquisa no momento em que o Brasil vinha de 2 quedas seguidas de PIB de 3,5%, ou seja, somando dá 7. A gente fez um momento 7% de alta e no momento de 7% de baixa. E o que a gente percebe, e que percebeu nessa pesquisa, é que tanto a euforia, né, com o momento econômico, o crescimento, a pujança, traz mudanças de hábitos, e elas são duradouras, né, de consumo, quanto esse momento agora de queda de PIB, esse momento de maior retração econômica, também traz mudanças significativas e que a gente percebe que tendem a permanecer por um bom tempo, mesmo com a retomada aí do crescimento econômico.
Quando você fala em mudanças significativas?
Bom, a primeira delas, né, e a mais evidente, é a mudança no processo de compra e de escolha, né? O consumidor ele passa a ser muito mais criterioso, a buscar promoção, né? Hoje o ser barato é um dos principais drivers aí de escolha do consumidor na hora de comprar um alimento. Quando a gente pergunta, olha, você mudou o seu processo de compra, 70% dos brasileiros mudaram, é muita coisa, é muito significativo isso, né? E a gente ainda perguntou, e aí, vocês vão voltar para o passado da crise, né? Você pretende mudar para os hábitos antigos? Não, olha, 60% vai retornar, mas vai deixar grande parte dos novos hábitos aí valendo, ou seja, a crise traz um aprendizado também para o consumidor bastante significativo.
O Érica, eu gostaria que você falasse agora para a gente, entre uma comida gostosa e uma comida saudável, o consumidor brasileiro escolhe qual?
Ah, sem sombra de dúvidas, o que é mais gostoso, né? Nós somos muito palatáveis, então isso acaba sendo também um fator determinante na hora da minha escolha alimentar. E o que a gente tem de entendimento hoje entre comer saudável e não comer saudável é exatamente essa questão do sabor. As pessoas acabam relacionando que comer saudável é uma comida que não tem sabor, que não é agradável. E na verdade não é bem assim.
Porque a gente viu também, né, Érica, a gente conversou bastante sobre essa pesquisa, sobre os Sim. resultados, algumas contradições, né, na opinião dos consumidores, que nós somos contraditórios naturalmente, né, nas nossas escolhas. A gente tem uma escolha que é 100% linear, então a gente faz ainda alguma, por exemplo, essa questão do saudável, a gente viu muito de uma forma aspiracional a busca pelo saudável, né? Então, quando a gente fez uma análise de Big Data das informações da internet, e o termo mais relacionado à alimentação que apareceu é saudável, ou seja, o consumidor está em busca desse saudável, ele tem uma preocupação com a sua saúde, mas a hora que a gente pergunta, olha, entre o que é mais gostoso e o que é mais saudável, disparado, eu fico com o que é mais gostoso, né? Não que uma coisa precisa ser oposição à outra, né? Mas são perguntas justamente para testar a veracidade, né? Até onde vai essa disposição Exatamente. Pelo saudável.
E quando... Eu queria que você lembrasse aquela frase, Antônio Carlos, que uma das respostas foi: eu me alimento...
Ah, essa é ótima. Essa é muito bacana essa pesquisa, né? Porque depois a gente tem a oportunidade de testar e debater com as pessoas. E uma dessas sacadas foi muito bacana, falou assim, olha, eu me alimento de segunda a sexta para poder comer no fim de semana. Até, Érica, isso apareceu muito claro, né? Quer dizer, essa coisa do comer, e do se alimentar, isso mobiliza significados totalmente diferentes para o consumidor, né?
Exato, e eles são diferentes. São diferentes e são iguais, né? Então, enquanto que de segunda a sexta eu começo a criar regras e ter um controle sobre o que eu como ou deixo de comer durante, seja de segunda a sexta, sábado ou domingo entra como a tal permissividade, né? O famoso chutar o balde. É. Então, já que eu me controlei, eu posso ter como recompensa comer o que eu quiser. Tem gente que determina que sábado e domingo é dia do lixo, né? Comer mais coisas palatáveis novamente, né? Coisas mais saborosas. Então, essa contradição é justamente para que as pessoas fiquem cada vez mais confusas. A gente pode se alimentar de coisas gostosas, que possa ser uma segunda-feira ou no sábado, e tá tudo tranquilo. Não precisa fazer essa dicotomia entre o que é certo e errado. E hoje a gente tem uma cultura também de associar alimentos como sendo bons ou ruins. Isso não existe ou não deveria existir. O que existem são alimentos, né?
Quer dizer, dá para comer com prazer e sem culpa?
Com certeza. Que é a melhor parte, inclusive.
Come direitinho de segunda a sexta, final de semana, enfia o pé na jaca.
Exatamente.
Né?
O corpo não sabe quando é sábado e domingo, quando é feriado, quando é segunda-feira. A gente tem o hábito, às vezes, de comer aquela churrascada boa naquele almoço de família, e segunda-feira você começa com uma saladinha porque abusou demais. Então, e eu sempre brinco que o corpo não sabe quando cada dia vai ter um excesso ou o outro dia vai ter a restrição. O importante é equilibrar.
Acho que um pouco dessa confusão, né, Erika, também, é hoje uma busca frenética por informação, e uma informação que nem sempre é qualificada, né? Então, a gente começou essa conversa falando das transformações. Uma outra transformação muito forte que teve de 7, 8 anos atrás para cá é justamente essa fonte de informação que antes era muito concentrada. Então, 40% antes das pessoas buscavam suas informações na televisão. E quando a gente pergunta, tá bom, em que programa de televisão? Era um programa de televisão praticamente.
Exatamente.
Que mobilizava. E hoje, o que a gente vê, e nesse acompanhamento Big Data, é que assim, as pessoas procuram a internet como um canal preferencial, 140% da televisão hoje, 40% é internet, e você já não tem mais clareza nessa orientação, ou seja, quem influencia é uma quantidade assim, muito grande de influenciadores, são muito heterogêneos, não são necessariamente profissionais da saúde, são esses digital influencers que estão aí, e que têm um corpo bonito, que vendem um hábito de vida que não necessariamente é o mais saudável, mas as pessoas acreditam, né? Então, o que tem de clusters, né? Ou seja, o que tem de conjunto de influenciadores é a turma que é o contra o glúten, é o contra a lactose, ou é a favor disso tudo, é o da proteína, é o do gourmet. Então, assim, as pessoas realmente se sentem, acho que acreditam um pouco perdidas nesse universo, assim, nessa alta disponibilidade de informação que acaba muitas vezes mais confundindo do que esclarecendo.
Exatamente, Antônio Carlos. Eu costumo falar que a nutrição hoje é uma ciência muito explorada e pouco esclarecida. Né? A gente tem muita informação e acaba se perdendo nesse contexto todo, justamente porque não são profissionais da área da saúde esclarecendo toda essa abundância de conteúdo, né? E, claro, acaba se perdendo mesmo.
Bom, agora as colocações também, tanto para o Antônio Carlos quanto para a Erika. Na pesquisa, Antônio Carlos, o consumidor mostrou preocupação com a aparência física?
Mostrou. A gente já sabe disso, né? O brasileiro é vaidoso. Essa preocupação está presente. Né? Você se preocupa com a sua aparência? Nossa, é um percentual imenso dos brasileiros que concordam com essa afirmação, né? Então tá assim, tá muito presente na mente dos brasileiros a preocupação com a aparência física.
Mas ao mesmo tempo, não?
Mas ao mesmo tempo, isso não necessariamente se reflete numa atitude para buscar ou para encontrar essa forma física desejada. Às vezes é uma preocupação mais no nível mental, né? Mas a hora que a gente pergunta, tá bom, e o que que você faz? Você pratica exercício físico? E é impressionante, porque é ao redor de 70%. O número de brasileiros que não praticam atividade física com regularidade, ainda muito baixo, né? Então, tem essa questão, a gente pergunta também, e perguntou, tá bom, mas o que é que deveria ser feito, então, né, para você atingir a forma física, essa preocupação com a saúde que a gente falou agora há pouco, e a gente vê e nota um consumidor muito consciente, porque ele fala de reeducação alimentar, ele fala de prática de exercício, Mas, de novo, existe uma diferença entre o aspiracional, entre aquilo que ele gostaria e aquilo que ele faz, de fato, na prática, né?
Eu acho que é super interessante essa sua colocação, inclusive esses dados da pesquisa com relação à atividade física, porque existe um tabu muito relacionado ao exercitar, né? Ao, de fato, começar a fazer uma movimentação desse corpo, porque o nosso corpo, biologicamente, ele é programado para fugir da dor. E as pessoas entendem que se exercitar é frequentar um ambiente de academia. E lá, a maior frase estimuladora é no pain, no gain. Significa que se você não tiver dor, você não vai obter ganhos, o seu resultado não vai ser satisfatório. Então, mesmo que a contragosto eu comece, eu tenha esse incentivo, eu tenha a espontaneidade de buscar o exercício físico para adotar um estilo de vida mais saudável, uma hora isso vai me travar. É. Os resultados disso nem sempre vão satisfatórios, porque tá lá, gente, é o letreiro da academia. Então, se você não estiver sentindo dor, teu resultado não vai ser legal. E essa dor, ela não vai prevalecer. Ela não vai, essa busca pelo corpo ideal, pelo peso, toda essa preocupação, elas não vão ser sustentáveis.
Nessa, o que a gente acaba fazendo, é interessante, porque a gente acabou sendo muito demandado para fazer apresentações para diversos públicos sobre essa pesquisa e as pessoas rindo dos resultados. Porque todo mundo se identifica, a gente não está falando com alguém de marketing, né? São os consumidores, somos nós.
Exatamente.
Essa pesquisa se aplica para a gente, né? E quando a gente pergunta, tá bom, então você sabe, você tem essa consciência, ó, precisa praticar atividade física, precisa reeducação alimentar, mas você sabe que isso precisa, mas você faz? Não faço. Então o que você faz? Ah, aí vai direto assim, para o corte de ingrediente. Ah, eu corto açúcar, eu corto sal, eu corto glúten, eu corto lactose, eu corto tudo que é ingrediente, né? Mas aí o que a gente percebe é que essa ação mais fácil, vamos dizer assim, ela não está surtindo o efeito desejado. Porque a gente perguntou lá atrás, assim, qual que é a tua percepção em relação ao próprio peso? E perguntou agora de novo, qual que é a tua percepção em relação ao próprio peso? E piorou muito a percepção do brasileiro em relação ao próprio peso, né? O brasileiro hoje, mais da metade da população, próximo da metade da população brasileira hoje, se considera acima do peso ideal. Ou seja, sem uma estratégia que leve em consideração o estilo de vida, né, a gente vê que os resultados não são satisfatórios.
Exatamente.
Né?
Bom, nós estamos debatendo aqui com o Antônio Carlos Costa, que é o gerente do Departamento do Agronegócio da Fiesp, e com a nutricionista Érica Mello, do SESI São Paulo. Ô, Érica, a gente viu na pesquisa que a comida preferida do brasileiro ainda é, de longe, o arroz e o feijão. Essa não é uma excelente combinação? Se é uma excelente combinação, se é a comida predileta do brasileiro, por que que o brasileiro se considera acima do peso, ou que não está no peso ideal dele?
Arroz e feijão é um prato tipicamente brasileiro. Faz parte da nossa cultura. Então, o deixar de colocar o arroz e feijão parece que o prato fica vazio. É isso que eu tenho como uma realidade de consultório, inclusive. Aí eu estou em dieta, eu estou tentando ser saudável, mas eu já abri mão do arroz e feijão. Essa é a primeira questão. E quando na verdade não. A combinação de arroz e feijão faz com que a gente consiga aproveitar mais de 80 tipos de nutrientes diferentes. Então, não, ele não deve ser retirado de um prato ou de um estilo de vida, enfim, de uma alimentação saudável. Segundo, porque esses nutrientes, eles são essenciais. Quando a gente fala que são essenciais para o corpo, é porque ele não produz. Então, a gente, pensando-se na questão da cultura brasileira, como um prato típico, rotineiro do dia a dia, ele não deve ser excluído em hipótese alguma. E se tratando também de ter uma combinação de um alto teor nutricional, mais ainda, como nós, como profissionais da área da saúde, devemos insistir para que esse consumo continue existindo.
Voltando um pouco no que o Antônio Carlos falou, que o brasileiro, o consumidor brasileiro, nós consumidores, né, vamos tirando o glúten, o sal, o açúcar, tirando alguns ingredientes do nosso dia a dia para amenizar um pouco tudo isso, essa culpa, enfim. O que você acha dessa retirada desses ingredientes? Eles resolvem, enfim?
Não necessariamente. Eu acho que a cultura de dieta, de exclusão ou restrição de ingredientes, nem sempre também ela é permanente, ela é satisfatória. Porque eu sempre costumo brincar que a gente não tem controle de tudo. Aí vale para aquele exemplo que a gente falou do tentar controlar de segunda a sexta para se permitir um pouco mais de sábado e domingo. Então, o que acontece? À medida que a gente vai trabalhando esse conceito de restrição, lá na frente, a hora que você tiver a oportunidade de comer aquilo que você está restringindo, você acaba por comer demais. Então, dentro do contexto de alimentação saudável, não deve existir conceito de restrição ou uma regrinha associada ao alimento. Então, o conceito de equilibrar uma dieta, uma alimentação, ele vai englobar desde a primeira refeição até a última, desde a segunda-feira até a próxima segunda-feira, e não especificamente uma única refeição que você faça no dia.
A pesquisa à mesa dos brasileiros, ela mostra também que o consumidor brasileiro, Antônio Carlos, tem uma relação muito, muito íntima com a marca dos produtos. Ele chega a defender abertamente as marcas, né?
Defende. A gente perguntou isso há quase 10 anos atrás, perguntou de novo, né, qual que é o principal elemento para a tomada de decisão na hora de comprar um produto, e a marca é o principal, já era no passado, continuou agora, embora tenha caído um pouco a importância da marca, assim, relativamente, né, porque preço subiu a importância do preço, então a marca caiu, mas assim, a marca continua em primeiro lugar. E a gente ainda faz um exercício assim, de extrapolação, fala, tá bom, e daqui 10 anos? Vamos pensar, daqui 10 anos, porque daí daqui 10 anos já passou crise, já passou tudo, o que vai ser importante daqui 10 anos? A marca em primeiro lugar. Então o consumidor, a gente vê isso muito claramente, ele atribui à marca um conjunto de valores, né, que vai além do gosto, né, mas está ligado à qualidade, né, do alimento. Então assim, tudo isso para ele, a marca realmente é muito importante. Então a gente estava falando aqui das frases interessantes, né, saiu uma em relação à marca que é bem bacana, que assim, um consumidor falou, olha, se uma marca ruim estiver estragada, a culpa é da marca. Marca ruim é um jeito que ele usa para falar, depende de uma marca desconhecida, enfim, uma marca que ele não, né, não tá habituado. Agora, se uma marca boa tá estragada, a culpa é do supermercado, a culpa nunca é da marca, quer dizer, ele defende demais, né? E uma outra coisa interessante que a gente notou, assim, a gente perguntou onde é que marca é importante, né? E é muito interessante ver que a marca, ela é mais importante para o consumidor brasileiro naqueles produtos de cesta básica. A gente tinha a impressão que a marca fosse mais importante em outros segmentos. Não, ela é importante no arroz, no feijão, no leite, no óleo.
E por quê?
Então, porque também veio, essa resposta veio também dessas conversas, a gente perguntou isso. E eles falaram o seguinte, olha, a gente pode errar em muita coisa, mas não naquilo que é a base da alimentação da minha família, que eu não posso errar, que eu não arrisco, né? Então aquilo que é a base é o leite, é o arroz, o feijão, a marca é importante. E na crise, aumentou ainda mais a importância da marca para produtos de cesta básica.
De repente traga até uma sensação de conforto e segurança, né? Como a gente está falando de cesta básica, é o básico, é o dia a dia, né? Algumas poucas coisas oscilam, mas a gente sempre percebe que a gente faz as coisas todo santo dia do mesmo jeito, né? Nós somos guiados pelo nosso modelo automático. Então, você veste a roupa normalmente sempre no mesmo horário, sai de casa no mesmo horário, faz o mesmo trajeto, e com a comida não é diferente, né? Aderir ou ser fiel a algum tipo de marca, principalmente se tratando da alimentação rotineira do dia a dia, pode ser aqui uma justificativa também com relação à segurança alimentar.
É verdade.
Antônio Carlos, qual que é a relevância para você dessa pesquisa para a indústria de alimentos? Ou não só para a indústria de alimentos, né, como um todo?
Olha, para a indústria, o que a gente vê muito são as grandes indústrias, elas têm as suas pesquisas de mercado, mas que são, via de regra, bastante orientadas para aquele nicho de produto que ela atua, né, na competição com outras marcas, na preferência. E a gente tem muita carência, na verdade, no Brasil, de pesquisas mais estratégicas, que possam olhar não só para a marca, mas um pouco para comportamento, de uma forma mais ampla, geral, que possa captar esses aspectos aspiracionais do consumidor, principalmente, né? Captar o momento dele, o humor, o que está acontecendo com esse consumidor, isso impacta diretamente nas escolhas, né? Então, para a indústria de alimentos, e principalmente para aquelas pequenas e médias indústrias que não têm a capacidade... porque estão no dia a dia, né? Uma pequena indústria de alimento, uma média indústria de alimento, você não tem esse grau tão grande de especialização, muitas vezes você não tem uma área de marketing ou de inteligência de mercado que possa analisar isso tudo com profundidade. Então a nossa ideia é chamar esse debate, né? É poder, vamos dizer assim, uma analogia aí com a pesquisa, mastigar essas informações, debater essas informações, e são informações que são vivas, né? cada um de acordo com a sua área de conhecimento. A Erika faz interpretações aqui fantásticas de acordo com a vivência da área de conhecimento dela. Então é isso que a gente quer, né? É debater, é levar essa informação para a indústria, para as pequenas e para as médias. Surpreende o uso que as grandes fazem, porque elas têm nos procurado bastante para debater também. Então eu acho que é isso, uma sacada como essa, por exemplo, que o consumidor ele dá um significado diferente para a palavra alimentação. Alimentação está ligado à regra, coisa chata, isso eles contaram para a gente, né? E comida está ligado a prazer, a mãe, a domingo, a fartura. Isso tudo desperta significados que são importantes para a indústria calibrar, vamos dizer assim, a comunicação também com esse consumidor e poder chegar nesse consumidor de uma forma mais próxima, mais assertiva.
Antônio Carlos, qual a expectativa do consumidor para 2027?
Para 2027 é sempre um exercício de extrapolação, né? É difícil porque a gente vê, é difícil prever 2027, né? Na verdade, essa é a verdade, porque o consumidor reage muito ao momento, né? Reage muito ao humor, aos fatos econômicos, aos fatos políticos. A gente vem aí passando por anos e anos aí de muita radicalização no debate, enfim, e as pessoas se contaminam com isso. O humor fica contaminado, nosso humor fica suscetível a esses movimentos, né? No momento de maior crescimento, a gente tem uma atitude. No momento de maior declínio aí da atividade econômica, a nossa tendência sempre é pisar no freio, é economizar, é o receio do emprego, vai perder o emprego, não vai. Então, é difícil extrapolar muito. A gente faz alguns exercícios na pesquisa, mas é importante deixar claro que são só exercícios, né? São exercícios de aspiração. A gente tenta captar mesmo a essência do consumidor, o que ele quer de verdade, independente da situação econômica, independente da situação política. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Na prática, a gente viu na época de crise um resultado, e a gente viu na época de crescimento mais robusto da economia um resultado diferente, né? Então vai depender muito daqui a 10 anos de como vai andar o Brasil, de como vão andar as reformas, de como a economia vai se reposicionar daqui para frente, né? E aí a gente pode ter daqui a um ano, dois, um consumidor respondendo de uma forma absolutamente diferente de novo, e vamos buscar essa informação, vamos fazer nova pesquisa para captar o que está acontecendo naquele momento novamente.
Érica, suas considerações finais?
Eu quero agradecer primeiramente a participação e enaltecer essa pesquisa, que foi de extrema importância, inclusive para a gente se aproximar mais, né? Consumidor, profissional, indústria, porque é o que você colocou, é a nossa realidade, é o que está acontecendo. Isso precisa receber um olhar mais crítico, para que nós, enquanto profissionais, possamos melhorar e a indústria possa se moldando também de acordo com a realidade do consumidor.
Antônio Carlos?
Bom, agradeço também esse bate-papo. A Fiesp vai continuar atenta, né, a essas mudanças todas. A gente gostou muito de tornar essas informações públicas. A gente tem essa característica e esse compromisso com a sociedade, não só com a indústria. Esse produto ele é aberto para a sociedade, né? Tem tido debates no âmbito dos nutricionistas, dos médicos, dos profissionais de educação física, e é isso que a gente quer. A gente quer colocar o conhecimento e deixar que os profissionais debatam, né? A gente não tem uma verdade aqui estabelecida a partir dessa pesquisa que a gente tem. É um pontapé inicial para um conjunto de diálogos, de debates e de conclusões que a gente espera que possam contribuir para todo mundo.
Eu agradeço a participação dos dois, Antônio Carlos Costa, que é o gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp, e da Érica Mello, que é a nutricionista do SESI São Paulo.
Se você gostou do nosso podcast e tem sugestões, entre em contato com a gente no e-mail fiespcast@fiesp.com.br.